Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Olá, muito boa tarde. Está começando agora o Rádio Aspuv, o programa da Seção Sindical dos Docentes da UFV. Aqui no Rádio Aspuv nós falamos sobre a educação, os serviços públicos, os nossos direitos e outras questões em discussão no país, sob o ponto de vista do trabalhador. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, mas a nossa natureza sofre com um processo de destruição histórico, iniciado lá no período colonial. E hoje, como nosso país trata essa questão? Quais as perspectivas que temos para a área? Se liga então que as políticas ambientais brasileiras vão ser o tema do Rádio Aspuv de hoje. Nenhum país tem uma natureza tão rica e diversa quanto o Brasil. Isso acontece porque temos um vasto território que abarca características muito diferentes. A Amazônia é o maior ecossistema brasileiro, ocupa quase metade do território nacional e é a maior floresta tropical do mundo. Mas em 2018, seu desmatamento foi o maior dos últimos 10 anos. A Mata Atlântica, por sua vez, já foi quase toda devastada. Estima-se que sobraram apenas 5% da sua área original. Da Caatinga e do Cerrado, restou cerca da metade. A diminuição da cobertura vegetal é um processo histórico. Começou durante o início do período colonial com a extração de pau-brasil. Vieram outros ciclos econômicos, como a mineração e o cultivo de cana, que também não pouparam o meio ambiente. Hoje, a grilagem, que é a ocupação ilegal de terras, a extração de madeira, também ilegal, e a expansão da área de agropecuária continuam como ameaças às áreas de vegetação nativa que restaram. Esse processo de destruição desenfreada traz várias consequências. Estudos apontam que o desmatamento altera a frequência de chuvas e o volume dos lençóis freáticos, ou seja, falta água. Sem esquecer do tão falado aquecimento global, que é o aumento da temperatura média da Terra. Por ter a maior biodiversidade do mundo e ainda possuir áreas preservadas, o Brasil é estratégico para todo o planeta. Mas como será que os nossos governos tratam a questão ambiental? Com o passar dos anos e a preocupação cada vez maior com essa pauta, será que alguma coisa mudou? Na década de 1970, as obras na rodovia Transamazônica acabaram com enormes áreas florestais e mataram milhares de indígenas. 40 anos depois, a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, também acendeu o alerta de ambientalistas para o risco, por exemplo, de alterações no regime do rio Xingu, um dos maiores da região e afluente do rio Amazonas. Agora, em 2019, a questão ambiental permanece em destaque. De janeiro a agosto, cresceu em 82% o registro de queimadas no país. Ganhou repercussão a nuvem de fumaça que chegou à cidade de São Paulo em decorrência do fogo lá na Amazônia. Já o desmatamento subiu mais de 90% no ano. Os números alarmantes são decorrentes de fatores como o enfraquecimento da fiscalização. Somente nos primeiros 6 meses deste ano, caíram as multas por desmatamento ilegal no país em cerca de um terço. E a situação para 2020 parece ainda mais complicada. O orçamento para o ano que vem prevê uma redução de 30% na verba para o Ministério do Meio Ambiente. Com o órgão enfraquecido e socateado, vai ser pouco provável uma melhoria no quadro. Pelo contrário. Esse cenário que a gente tem hoje para as políticas ambientais no Brasil vai ser discutido melhor agora na entrevista com o professor da Universidade de São Paulo, a USP, Marcelo Marini.
Entrevista.
Meu nome é Marcelo Marini Pereira de Souza. Eu sou professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, do campus de Ribeirão Preto.
O contexto atual apresentado pelo governo Bolsonaro é de um rebaixamento das questões ambientais e sociais diante de outras agendas ligadas principalmente às questões econômicas e financeiras, né? Essas pautas estão realmente em lados opostos?
Atualmente estão em lados opostos, mas algumas coisas são ser pontuadas. Primeiro, que as garantias ambientais, elas são constitucionais. Portanto, não é um presidente que no direito de dizer que é dono do país, que vai alterar a Constituição da maneira que ele quiser. Boa parte das alterações que ele diz que vai fazer, ele somente poderá executar caso altere a Constituição Federal. O que não é assim tão simples, porque a sociedade se movimenta, haverá pressões. Por enquanto, as alterações estruturais é mais garganta do que qualquer outra coisa. O que realmente está ocorrendo é um desmantelamento da estrutura administrativa. Então, o Ricardo Salles, que aliás ele é processado no estado de São Paulo, é uma pessoa que já tem dívidas na justiça na área ambiental, ele está desmantelando a toda a estrutura administrativa, por exemplo, do IBAMA, Instituto Chico Mendes, as fundações correlatas. Tanto o que ocorre no Brasil é esse desmantelamento da estrutura administrativa, que aí sim é comandada pelo Poder Executivo. Isso ele pode fazer. Não sei se com a quantidade de novas ações, já mencionando que ele também não pode fazer isso, mas de fato ele faz. Né? Até as pessoas questionarem, até as pessoas tentarem não permitir que isso perdure, o fato é que ele faz. Portanto, o grande estrago ainda está ocorrendo nas estruturas administrativas, de fiscalização. Né? O restante, por hora, salvaguardado. Essa agenda que ele traz, sem dúvida alguma, é uma agenda que vem a reboque, desde que o Brasil é Brasil, de um capital predatório, né? Altamente concentrador de renda, destruidor de área ambiental, dependente 100% do mercado externo. E esse é o mercado, né? Capitaneado pelos ruralistas, mineração, que são setores da economia e vivem da exportação de matéria-prima, que é esse mundo que o o presidente do Brasil, ele não é meu, o presidente do Brasil acha que é o caminho brasileiro, a exportação de matéria-prima e para exportação, né? Portanto, o mercado brasileiro, as relações de trabalho brasileiro, isso tudo importa muito. Portanto, existe sim hoje uma agenda de desenvolvimento ou desenvolvimentista, eu vou dizer que não é de desenvolvimento, ela é desenvolvimentista, contrária a todas as questões socioambientais, não apenas ambientais, mas socioambientais. Isso existe sim. Esse presidente que está aí não vai viver para sempre e eu espero que a sociedade possa, em curto espaço de tempo, retomar o caminho da democracia. E esse tempo de barbárie passa apenas parte dos nossos livros de história.
Uma outra questão também é que tanto o governo Bolsonaro como aqui em Minas Gerais também foi um discurso bastante comum apresentado pelo governador Zema, da questão da flexibilização da legislação ambiental. Né? Aqui em Minas a gente tem a questão principalmente da mineração, que isso foi bastante levantado, apesar das tragédias de Mariana e de Brumadinho, mesmo assim, são questões que continuam sendo pautadas pelo governo. E a nível nacional, agora o Bolsonaro também falta isso em relação tanto à mineração quanto principalmente ao agronegócio, né? Como você avalia essa questão?
Lamentar esse tipo de situação e posição. Né? Fica muito claro que o poder econômico, ele tem seus tentáculos no poder político, não é mesmo? Então você pega a Vale, a Samarco, que é parte da Vale também, e todos esses absurdos que ocorreram em Brumadinho, aqui em Mariana também, e que de fato não há criminalização de nada, não há reparação de dano, montaram uma fachada, né, que é a tal da Fundação Renova, para a Embromation. Então, de fato, não ocorre nada. Por quê? Porque eles são, de alguma maneira, esse poder econômico, ele é atrelado ao poder político e vice-versa. Então, a gente tem a lamentar. Da mesma maneira, os ruralistas. Né? Quando a gente fala ruralista, nós temos que diferenciar. Tem alguns que até mantêm uma prática adequada do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social. Mas aqueles que aparecem lá em Brasília e fazem os lobbies, né? Existe um lobby fortíssimo no Congresso Nacional dos ruralistas, esses não, esses são predadores, predadores ambientais, predadores sociais. É desses que eu estou falando, né? Confederação Nacional da Agricultura, essa turma, e entende que o desmantelamento do processo ambiental é para eles um ganho individual, a despeito de tudo aquilo que o país como um todo possa sofrer, o mundo todo possa sofrer. Eles estão muito, muito preocupados e apenas preocupados com os lucros imediatos que eles poderão obter. Esse desmantelamento da fiscalização ambiental já existente e a possibilidade de ir ao Congresso, não é simples assim, a sociedade está reagindo a isso, de desmantelamento também do licenciamento, é capitaneado por essas pessoas que vêm, como a gente costuma dizer, apenas o próprio umbigo, né? Ou seja, eles querem saber de lucro rápido e lucro para a área dele e acabou, passar bem, né? Como eles vivem da exportação, eles também não querem mercado interno, para eles isso é bobagem. As pessoas internamente só servem para trabalhar para eles a obtenção desses malucos aí. Tanto é bem a agenda de um governo que está absolutamente comprometido com o grande capital explorador, né? Seja ele latifundiário, seja ele de mineração, e aquilo que eu havia mencionado são ambos históricos no Brasil, né? Com esse perfil.
Mais recentemente, a questão da preservação da Amazônia acendeu uma nova crise no governo. Posicionamentos tanto do presidente quanto dos seus ministros apontam para um ceticismo, ou então um descaso contra a preservação desse espaço. Como repensar e colocar em pauta as questões climáticas, o desmatamento, as queimadas, e o avanço da mineração e do agronegócio, mas não só na Amazônia, mas também nas demais áreas de preservação ambiental?
É tudo uma questão de valor. Verifique que a mineração, ela é uma apropriação de um pequeno grupo, pouquíssimas pessoas, de valores econômicos. Do outro lado, você tem valores ambientais de uma sociedade, são valores difusos. E esse aqui é o jogo. Quem vale mais, os valores da sociedade, os valores difusos ou o valor econômico de um pequeno grupo de pessoas? Essa é a discussão que a sociedade tem que acordar. Esse lucro é internacional, vai embora, deixa migalhas aqui, os impostos pagos pelas mineradoras, que é realmente muito pequeno frente ao movimento que eles ocasionam, de lucros, etc. Então, é isso que a sociedade precisa acordar. Se as pessoas não se mobilizarem, não fizerem como vocês estão fazendo, divulgação dessas questões, para as pessoas pensarem a respeito, formarem aí sim uma opinião mais crítica e balizada, a mineração vai entrar como sempre entrou em todos os lugares. Historicamente, se você for a Ouro Preto, você vai entender muito bem o que eu estou dizendo, né? Buracos à torta e à direita, sinais claros de cicatrizes ainda, né? Sociais, isso séculos depois. Então, a mineração é bastante predatória se ela não houver um regramento bem forte, bem sistemático a respeito dessa atividade. Ela é muito degradadora, muito poderosa do ponto de vista econômico e um perigo, né? Porque se ela é muito poderosa, claro, ela poderá alinhar os seus interesses com interesses de grupos políticos também. E aí é coisa, uma mistura explosiva para a sociedade. Portanto, eu entendo que sim, você está correto, isso existe, mas a sociedade deve estar atenta para que os valores dessa sociedade se sobreponham aos valores individuais e de pequenos grupos. O Brasil é nosso, não dele. Essa é a grande discussão.
E qual é a sua análise sobre esse atual debate global que tem sido feito da crise climática?
São dois mundos, né? O mundo real e o mundo virtual, né? No mundo virtual, as empresas internacionais operam exatamente como a Vale. O capital não tem fronteira, né? Mas existe um mundo real, que é o mundo das pessoas. Então, essas pessoas, esses grupos, estão muito preocupados, porque a Amazônia representa uma fronteira nativa e natural, que uma riqueza de biodiversidade fantástica, que na realidade a gente nem sabe muito bem como é, representa, portanto, um importante sítio, né? Um local natural no mundo. E é enorme, a Amazônia é um negócio absolutamente grande. E a exploração sem nenhum tipo de critério é realmente muito perigoso, porque vai se derrubar tudo sem que haja um critério a respeito. É isso que o mundo está preocupado. A queimada da Amazônia não é trivial, ela é provocada exatamente para uma demonstração de forças e o mundo está preocupado. Quem mais deveria estar preocupado eram os fazendeiros do Centro-Oeste, porque os rios aéreos que vêm da Amazônia farão com que haja uma irregularidade, provavelmente uma grande diminuição de chuvas no Centro-Oeste, mesmo na Amazônia. Tanto as mudanças climáticas já colocam isso como algo muito possível de existir. Com a tirada da floresta, isso se exacerbará. Tanto nós estamos preocupados com o clima, não porque o mundo vai acabar, porque o ser humano é muito pretensioso ao dizer que vai salvar o planeta, ele é só mais um bicho que está por aqui. Mas nós temos sim uma responsabilidade solidária, mais seres vivos, etc., de manter o mínimo de condições de vida nesse planeta. E é isso que essa turma não vê. É lucro imediato, etc., e deixa totalmente cego em relação a todas as questões. Sabe, eu não acredito em ignorância, eu acredito em ganância. Aí a pessoa fala, eu faço isso e os outros aqui se virem. Né? Então, essa que é a grande discussão no Brasil. Né? Não é esquerda ou direita, nada disso. É se o país e os valores devem ser sociais, devem ser coletivos, ou nós podemos entregar o país para as milícias, né? Ou seja, para pouco. se trata de sociedade de valores, os brasileiros têm, né, as pessoas têm, ou nós vamos fazer com que esses valores das pessoas têm que serem subjugados aos valores de poucos, de interesses, dos milicianos e grupos. Né? Essa é a grande discussão.
Rádio Aspuv.
2019 começou com uma grande tragédia ambiental e social no Brasil, que foi o rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho. O caso aconteceu menos de 4 anos depois de um outro do mesmo tipo, em Mariana, que destruiu comunidades e matou o Rio Doce. Mais recentemente, um outro desastre atingiu em cheio o país: o vazamento de óleo que contaminou milhares de quilômetros do litoral brasileiro. Os primeiros fragmentos apareceram nos estados nordestinos, mas já chegaram também a praias da região sudeste. Ainda está em investigação a origem do vazamento que causou essa tragédia. A hipótese mais provável até então é que tenha vindo de um navio que passava quilômetros da costa brasileira. E o estrago causado não dá para calcular. O óleo é tóxico e afeta fortemente a vida marinha da região. Representa também um risco para a saúde humana. Voluntários que ajudaram a limpar praias relataram sintomas de intoxicação. Sem falar que é uma enorme tragédia social, já que milhares de famílias dependem da pesca e do turismo para sobreviver. E há ainda a preocupação que as manchas atinjam a foz de rios e comprometam o abastecimento de água. O governo brasileiro, especialmente o Ministério do Meio Ambiente, foi duramente criticado pela demora em reagir ao episódio e tomar medidas efetivas. Ganhou repercussão a fala do secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, de que os peixes seriam inteligentes e desviariam das manchas de óleo. Parece até brincadeira, né? Mas rapidamente biólogos se manifestaram e desmentiram a fala do secretário, reafirmando que o ambiente marinho no geral se contamina, o que obviamente atinge os peixes e outras espécies. Frear os impactos causados pelo vazamento é um grande desafio. Mas como fazer isso? Bom, uma alternativa pode ser uma tecnologia desenvolvida aqui na UFV. Quem explica melhor o que é e como funciona é o professor Marcos Rogério Tótula, do Laboratório de Biotecnologia e Biodiversidade para o Meio Ambiente.
Entrevista.
Primeiro, pode começar se apresentando para a gente.
Professor Marcos Rogério Tótula, na UFV conhecido como professor Tótula, né, pelos alunos, ou Tótula pelos meus colegas. Finalizei o doutorado em 98. Em novembro de 1997, eu fui aprovado no concurso, ou seja, um pouco antes de eu terminar o doutorado, eu fui aprovado no concurso para o Departamento de Microbiologia, para a área de Microbiologia Ambiental, a qual eu deveria desenvolver.
Professor, você pode falar um pouco para nós sobre o processo de biorremediação?
A biorremediação envolve a utilização de organismos vivos, mais frequentemente micro-organismos, para remover, mobilizar, imobilizar ou destruir contaminantes, tanto orgânicos quanto inorgânicos. Então, nós temos biorremediação de ambientes contaminados com poluentes orgânicos, assim como temos também a possibilidade de adotarmos a biorremediação em sítios, em locais contaminados com compostos inorgânicos, por exemplo, metais pesados. A biorremediação envolve a aplicação, no caso meu especificamente, né, de micro-organismos para a remediação, a limpeza, né, a despoluição de ambientes contaminados por poluentes orgânicos ou inorgânicos. É um exemplo de contaminante orgânico, né? A gente poderia dar, né, seria o caso de pesticidas, de modo geral, né, agroquímicos, solventes orgânicos, combustíveis, gasolina, diesel ou até o óleo cru.
No caso da situação do litoral brasileiro, colocando esse método em prática, existe alguma estimativa de em quanto tempo poderíamos ter resultados consistentes?
Olha, os testes nossos indicam assim, que em 60 dias a maioria do petróleo já consegue ser degradada. Tá? É claro que isso depende de fatores ambientais, temperatura adequada, disponibilidade de água. Então, por exemplo, uma mancha oceânica não é um problema, né? Porque a água você tem ali, especialmente no litoral do Nordeste, onde as temperaturas, né, oscilam aí na faixa dos 25 graus, né, a temperatura da água. Então é uma condição extremamente adequada. Já nas rochas, por exemplo, você tem uma limitação que é a disponibilidade de água. né? Quando a maré baixa e as rochas ficam expostas ao sol, a evaporação remove a água desse sistema. E a água é essencial para sustentar a atividade de micro-organismos. Né? A grande vantagem da nossa invenção é que dentro das gotículas de óleo você tem água. Né? Então fornece, não só nesse caso das rochas, não só os nutrientes essenciais, mas também a própria água, que ali é escassa quando ocorre a evaporação. Tá? Então, questão aí de 2-3 meses, você já tem uma degradação quase completa, a depender, claro, desses fatores ambientais. Se a gente for para uma região mais fria, por exemplo, as taxas metabólicas microbianas são mais baixas, e aí você leva um tempo maior. É importante ressaltar o seguinte, eu tenho visto, né, e a mídia tem mostrado isso, as pessoas que vão atuar nesses derramamentos têm a seguinte ação. Na contaminação das praias de areia, eles removem isso, né, a contaminação. E aí você cria um outro problema, que é o que fazer com esse material contaminado. Você não pode jogar essa areia contaminada no lixão. Ao mesmo tempo, esse óleo não é, aparentemente, até onde, né, se sabe, não é de nenhuma empresa brasileira. Então você não pode simplesmente, vamos remover essa areia contaminada e vamos entregar para a Petrobras, que foi ela que causou o dano ambiental. E não foi. As investigações aí, os dados indicam que não. Né? O petróleo não tem origem brasileira. Então, o que fazer com esse material contaminado? E veja que ele está em pequenas localidades, né? Disperso em centenas de praias, de localidades. Muitas vezes, né, povoados ou pequenas cidades que não têm nenhuma estrutura para armazenar esse tipo de coisa, né? Esse tipo de contaminante, petróleo, né? Derivados, de forma geral, borras, oleosas, isso tem que ir para aterro sanitário classe 1, que é de material tóxico, e esses aterros sanitários tem pouquíssimos no país. Né? E a deposição ali é muito cara, porque são aterros sanitários construídos com nível de segurança contra, né, vazamento ambiental né, do material depositado ali, de uma forma muito eficaz. Então, o custo dele, a implantação e manutenção, é muito caro. E existem esparsamente, muito poucos no país. Então, você não tem nem logística para levar isso para esses aterros sanitários. Eu não sei onde que esse pessoal anda depositando esse material que está sendo recolhido. Uma coisa é você... teve uma pequena mancha de contaminação aqui, a gente recolhe, põe em tambores, temporariamente isso funciona. A questão é que até o presidente deu uma declaração uns dias atrás que não tem a menor ideia de quanto óleo está no mar. Então a gente não sabe quanto de óleo ainda vai chegar ao litoral e quanto de material vai precisar ser recolhido. E obviamente, né, aumentando esses volumes, o armazenamento disso fica mais complexo. Essa é uma grande questão. Né? Esses métodos físicos de remoção, eles não eliminam o problema da contaminação. Só transferem a contaminação de um local para o outro. Imaginemos aí, da praia para tambores agora que estão armazenando esse material que continua contaminado. Então é um passivo ambiental que continua existindo. A outra coisa é a contaminação das rochas. O que se tem feito? Estão se utilizando dispersantes, surfactantes, né, moléculas desse tipo, para lavar a contaminação das rochas. Né? Você deve ter observado já o pessoal com escovas, né, até pedaços de martelo para quebrar as rochas que estão, né, mais impregnadas, e lavando esse material. E, claro, o destino desse material que está sendo lavado das rochas que foram impregnadas com óleo, é retornar para o mar, que é o ecossistema mais frágil, que é onde começa a cadeia trófica toda ali e onde as pessoas vão, né, fazer uso, ou para pesca, ou para recreação. Do ponto de vista ambiental, é melhor que as rochas continuem recobertas com óleo do que você lavar esse óleo e ir para o mar, onde ele vai contaminar os peixes, né, os outros animais aquáticos, os micro-organismos, e aí eles vão subindo na cadeia trófica. Vai contaminar um banhista, que às vezes, tudo bem, você dispersou ali, né, o nível de contaminação, a mancha grande já passou, aquele pouquinho vai ficar disperso ali, né, a pessoa vai fazer uso recreativo, às vezes nem observa que existe, você não consegue enxergar, mas você tem compostos ali que podem estar solúveis nessa água, né, e isso causar danos para as pessoas e para a vida marinha. Tá? Então, isso não é uma solução adequada, você fazer uma lavagem de algo que está imobilizado nas rochas e fazer isso retornar para o ecossistema aquático. A solução definitiva é a biodegradação. Né? Uma vez que você transformou esses contaminantes em célula microbiana que vai ser consumida pela cadeia trófica, e quando eu digo, né, célula microbiana, falando do micro-organismo, ele transforma o poluente em componentes de celulares, proteínas, ácidos nucleicos, membranas, né, celulares e CO2. Então você tem uma destruição definitiva do contaminante quando você promove a biodegradação por meio de técnicas de biorremediação.
Rádio Aspuv.
Estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspuv. Não conseguiu acompanhar tudo ou quer escutar de novo? O programa completo está disponível no Spotify, em aplicativos tocadores de podcast para celular e em nosso site www.aspuv.org.br. Dá para ouvir online ou baixar e escutar a hora que quiser. A Aspuv está também nas redes sociais. Nos siga e fique por dentro do que acontece no sindicato e o que está sendo discutido para a educação e os trabalhadores brasileiros. facebook.com/aspuv e instagram.com/aspuv. Muito obrigada pela companhia no programa de hoje. Desejamos uma boa tarde e uma ótima semana. O Rádio Aspuv vai estar de volta no dia 9 de dezembro. Até lá!
Rádio Aspuv.
O Rádio Aspuv é uma produção da Aspuv, a seção sindical dos docentes da UFV. Diretor responsável, Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem, Matheus Mota e Alisson Mendes. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.